E agora, uma mensagem de fé, esperança e amor, do coração de Deus, para o seu coração, com o homem de Deus, pastor João Misael Palharini.
Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 14. Acompanhe comigo esta leitura. Nós vamos estar ministrando, falando sobre visão espiritual. Veja comigo. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló, seu sobrinho, se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Amém, igreja? Levanta-te, percorre a terra, esta terra que você enxerga, no seu comprimento, na sua largura, pois esta terra eu a darei a ti. Muito bem, graças a Deus. Então você vai desocupar as tuas mãos. Eu quero que você tenha plena liberdade para aplaudir esta palavra, igreja. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus e meu Pai, fala conosco pelo teu Espírito, nos revela, nos mostra a tua vontade, nos dá visão espiritual para enxergar as tuas maravilhas. Deus querido, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, te agradeço, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Muito bem, se assenta, toma o teu lugar, a tua cadeira. Igreja, todos conhecem a história de Abraão, a chamada da parte de Deus, quando o Senhor se apresentou e disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele obedeceu a voz do Senhor e partiu, levando a sua família, sua esposa, estéril, sem filhos. Mas Deus havia dito que Abraão seria pai de uma multidão, e ele partiu dentro desta visão. Levou com ele também seu sobrinho Ló. E nos diz a Bíblia Sagrada que Abraão prosperou de uma forma maravilhosa. Até Ló, que acabou pegando uma carona nesta visão, acabou prosperando também. Até que chegou um momento que eles tiveram que se separar. Nos diz a Bíblia que Abraão, ele ficou muito rico, em gado, em prata, em ouro, e a terra se tornou pequena, tamanha a bênção de Deus na vida de Abraão, que começou a surgir confusão, brigas, contendas entre os empregados de Abraão com os empregados de Ló, porque a prosperidade era tão grande que não havia espaço para os dois no mesmo lugar, tiveram que se separar. E aqui disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, Abraão, procura enxergar mais longe que você puder, para o norte, para o sul, oriente, ocidente, até onde você enxergar, esta terra será tua, te darei, né? toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Agora levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, pois eu darei a ti. Amém, igreja. E Abraão, ele creu naquilo que ele estava vendo, ele percorreu aquela terra, confiando na promessa de Deus. Amados, deixe-me fazer uma pergunta à igreja: você consegue ver com os olhos fechados? Preste atenção, porque Deus disse a Abraão, levanta agora os teus olhos e olha, toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E eu pergunto à igreja: você consegue enxergar com os olhos fechados? O que você acha? Sim ou não? Não, pastor, lógico que não, pastor. Eu só consigo enxergar com os olhos abertos, não tem jeito. Mas amados, como é que quando você dorme, e dorme com os olhos fechados, quando você sonha, e sonha enquanto dorme, como é que você consegue enxergar? E tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu sonhei, e no meu sonho eu vi, eu tive uma visão. Prestou atenção? Como é que você, dormindo com os olhos fechados em sonho, você consegue enxergar? Se eu dissesse para você agora: feche os teus olhos e procure enxergar a tua casa, a rua onde você mora, você enxergaria? Sim ou não? Sim. Enxergaria. Lógico que enxergaria. Como assim? Você enxergaria com a sua mente. Com a sua mente. Com o seu cérebro. Na verdade, igreja, os nossos olhos, eles captam a imagem que está diante dele, dos olhos, né? Eles apenas captam a imagem, mas quem enxerga de verdade é o nosso cérebro, tanto que você consegue, se você fechar os olhos, você consegue fazer quadros mentais, você consegue imaginar, e você enxerga direitinho, até mesmo os detalhes, com os olhos fechados. Amém, amados? Então, é o seu cérebro que vê na verdade. Os olhos, eles captam a imagem, mas é o cérebro que vê. Amém? Quando usamos a nossa imaginação, a imaginação é algo que se forma aqui na mente, no cérebro, e a gente consegue enxergar, mesmo com os olhos fechados. Agora, você pode ter uma visão positiva ou negativa. Você pode imaginar coisas boas ou ruins. Por exemplo, para ilustrar, e eu vou trazer assim algo bem drástico para você entender, né? Uma mulher, já tarde da noite, ela desce do ônibus em direção à sua casa, caminhando sozinha, uma rua escura. De repente, ela percebe que tem alguém atrás, caminhando, um homem, um sujeito de meter medo. E ela sozinha, já tarde da noite, a rua escura, e ela caminhando, de repente atrás, um camarada, né, também andando, e ela já começa a imaginar coisa. Ela já começa a imaginar. Não aconteceu nada ainda. Mas ela já começa a imaginar: esse camarada vai me assaltar. Ele vai praticar qualquer violência. De repente, as intenções dele, misericórdia, ela apressa o passo, e por coincidência, aquela pessoa também apressa, e ela já começa a ficar com medo, preocupada, e a mente dela, a mente, começa a trabalhar. A mente começa a trabalhar. Ela já começa a enxergar o pior. O pior. Você é assaltada, roubada, de repente violentada, e de repente ela já começa a ter uma sensação de pavor, porque ela começa a imaginar o pior, mas não aconteceu nada ainda. O coração começa a acelerar. O coração começa a bater mais forte, a boca seca, aquele frio na barriga, a cabeça começa a doer, misericórdia, e ela começa a apressar o passo. Mas tudo está acontecendo aonde? Na cabeça, na mente, no cérebro. E depois, no final das contas, ela chegou em casa sã e salva, não aconteceu nada. Percebeu, amados? Mas o fato dela formar no cérebro um quadro negativo, ela imaginou o pior. Até o corpo sofreu junto. O coração disparou, acelerou, né? Doeu o estômago. Dor de cabeça, o medo, a preocupação, acabou levando ela a ter esse tipo de visão, apesar de não ter acontecido nada. Amém? Deu para entender? Como você mesmo pode, com os teus pensamentos, formar uma visão positiva ou até mesmo negativa. Se você se imaginar, começar a se enxergar a pior pessoa desta terra, deste planeta, que você não serve para nada,
que você é uma desgraça, que nada vai dar certo, né? Quando você começa se imaginar, de repente até com complexo de inferioridade, é assim que vai acontecer, porque você é o que você vê, você é o que você vê. Agora, se você se imaginar uma pessoa bem sucedida, uma pessoa de vitória, você começa a ter esta visão pela fé, que as coisas vão dar certo. Olha, amados, e você crendo que Deus vai abençoar o que você está vendo, assim também vai acontecer. Diga a glória a Deus. E aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O exemplo de Abraão. Deus usou a estratégia da visão. Deus usou a estratégia da visão para com Abraão. Veja, amados, novamente. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha. Levanta agora os teus olhos e olha. Procure enxergar o mais longe que você puder. Está vendo toda esta terra? Até onde os teus olhos alcançam? Percorre toda esta terra, no seu comprimento, na sua largura, de norte a sul, do ocidente ao oriente. Percorre toda esta terra, porque ela será tua. Será tua. A tua descendência será como o pó da terra, de tão numerosa. Abraão começou a enxergar tudo isso. Abraão começou a enxergar. Ele começou a enxergar esta visão de Deus. Esta visão de Deus. Só que o tempo foi passando e a fé de Abraão também esfriando, porque ele não tinha filhos. A sua esposa não lhe dava filhos. E de repente Abraão começou a se sentir assim, meio que desanimado. Meio que desanimado. Novamente, Deus se apresenta em visão a Abraão. Veja comigo, no capítulo 15, Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, meu empregado, meu servo? Disse mais Abraão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu. Igreja, olha a estratégia de Deus. Deus novamente, ele recorre à visão e diz: Abraão, olha agora para o céu. Olha agora para o céu. E conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, igreja, amém. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Nós temos que ter visão espiritual, visão espiritual. Quando você começa a enxergar as coisas conforme a ótica de Deus, que você começa a ver o que Deus vê, você é bem sucedido, você tem vitória em tudo. O que você não pode é começar a enxergar as coisas de uma maneira errada, né? O diabo, ele tem essa estratégia também de cegar as pessoas, de colocar diante das pessoas imagens, ou colocar na mente, no cérebro, só pensamentos negativos. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para que você não descubra qual é o propósito de Deus para a tua vida. Por que que você existe? Por que que você está aqui? Por que que Deus te escolheu, te separou? Por que que você faz parte do corpo, da igreja do Senhor? O diabo sabe que você é especial, que você é importante para Deus. O diabo, ele sabe que nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, que nós somos a obra-prima do Todo-Poderoso. Então o diabo vai fazer de tudo para que você não descubra o quão precioso você é para Deus. Ele vai fazer de tudo para você não enxergar o quanto Ele, Deus, te ama, a ponto de enviar o seu filho Jesus para morrer na cruz por amor a cada um de nós. O que o diabo quer que você pense? Que você é um derrotado, um fracassado, que você não serve para nada, que você é um zero à esquerda, né? Que nada vai dar certo. Então, amados, vigia, procure ter uma visão espiritual de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Procure enxergar, se enxergar como Deus te vê. Amém? Como Deus te vê? Será que Deus te vê assim, uma pessoa derrotada, fracassada? Será que Deus te vê uma pessoa que não presta para nada? Será que Deus te vê como uma pessoa enferma, gemendo na cama, doente, desempregada? Será que Deus te vê assim? Você devendo na praça, com o nome sujo, passando necessidade? Será que é assim que Deus te vê? Eu te garanto que não. Eu te garanto que não. E se você começar a se enxergar desse jeito, é assim que vai ser. É assim que vai ser. Porque assim você está se vendo. Você é o que você vê. Então procure se enxergar como Deus te enxerga, como Deus te vê. Você é especial para Deus, você é único, você é importante, viu? Não existe ninguém igual a você mais na terra. Você é o número um de Deus. Amém, igreja? Deixe-me te trazer um outro exemplo. Um outro exemplo, tão conhecido da igreja, mas que vale a pena a gente meditar. Vamos comigo lá no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46, que fala a respeito do cego de Jericó. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Amém, queridos? Veja a situação de alguém, que não tem a visão, não enxerga, como no caso de Bartimeu. Nos diz a Bíblia, ele, por causa dessa deficiência, ele sentado à beira do caminho, fazendo o que, igreja? Mendigando, Vamos trazer para o lado espiritual, sabe por quê? Porque muitas vezes, amados, o fato da pessoa não ter visão espiritual, muitas vezes é até pior do que quem não tem visão, que não enxerga mesmo, não tem os olhos para poder enxergar, né? Às vezes a pessoa, por falta de visão espiritual, ela perece, porque não tem visão, espiritual, ela perece, muitas vezes é até pior não ter visão espiritual do que um cego que realmente não enxerga. Vamos trazer então agora para o lado espiritual. Veja que Bartimeu estava sentado à beira, do caminho, O que significa à beira do caminho? Ele não estava no caminho, ele estava à beira, à parte, à margem do caminho. Ele não estava no caminho, mas à beira, à parte, fora do caminho, mendigando. Então, quando uma pessoa, ela não está no caminho, quando ela não está no caminho, que é Cristo, quem é o caminho, igreja? É o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Então, quando uma pessoa não está no caminho, que é Jesus, a pessoa não tem visão, espiritual. Uma pessoa que não está em Cristo, que é o caminho, ele está à margem. Ele está fora. E quem está fora, à margem, não está no caminho, que é Cristo, esta pessoa que está à margem não tem visão espiritual. Porque só quem está no caminho, andando neste caminho que é Cristo, que conhece este caminho que é Cristo, é que tem uma perfeita visão espiritual. Agora, quem está à margem, está à beira do caminho, não pode ter uma visão completa. É o caso de Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, ele não enxergava nada. Hã? Só quem está no caminho, que é Cristo, é que tem visão espiritual. E ele estava à beira do caminho, Bartimeu, fazendo o que, igreja? Mendigando, Então, quem não tem visão espiritual, não cresce, não prospera. Quem não tem visão espiritual vive a mendigar, vive de favores, não cresce, não avança, fica sempre à margem, não está no caminho que é Cristo. E se não está no caminho que é Cristo, também não tem visão espiritual. E se não tem visão, não serve para nada, né? Hoje um cego, no caso de Bartimeu, que nós estamos vendo, Bartimeu, ele não servia para nada, a não ser pedir esmolas, a não ser mendigar. Então, uma pessoa que não tem visão espiritual, ela não avança, ela não cresce, ela fica parada, Ela fica à margem, só dependendo da ajuda dos outros. Por isso que é necessário, igreja querida, você que está me ouvindo, você precisa ter esta visão espiritual, esta visão que vem da parte de Deus. Você tem que estar no caminho para poder enxergar o que Deus tem para você, quais são os propósitos de Deus para a tua vida, qual é o plano de Deus com você. Satanás vai fazer de tudo para cegar o teu entendimento, mas procure usar os olhos da fé e você vai ver o quanto você é especial, o quanto você é importante para Deus. Procura fazer isso. Oh, glória! Prosseguindo aqui em Marcos, capítulo de número 10, agora o versículo de número 47. Ouvindo Bartimeu, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igreja, Bartimeu não enxergava, mas Bartimeu, ele tinha olhos no coração. Ele não enxergava, mas Bartimeu, ele tinha ouvido falar de Jesus, e pelos olhos da fé, ele começou a clamar e começou a pedir por ajuda. Deu para entender? Amém, igreja? Apesar de não enxergar, mas ele ouvindo falar que era Jesus, né? Ele enxergou que era o momento dele clamar, porque a solução para a vida dele estava ali, passando, Jesus Cristo. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igreja, quando uma pessoa começa a clamar por misericórdia, começa a clamar a Deus pela bênção, o que vai acontecer? Vão se levantar pessoas para te impedir de você conseguir a tua bênção. Pessoas vão tentar te calar. Veja o exemplo de Bartimeu. Pelos olhos da fé, ele começou a enxergar: é a minha oportunidade, a minha bênção, a solução para o meu problema, da minha visão, está passando. Eu estou vendo a bênção, é ele mesmo. Basta ele me atender, pronto, está resolvido. Ele começou a enxergar o milagre. Ele começou a enxergar Jesus e ele curado. Amém, igreja? Tanto que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hã? Mas as pessoas diziam: cala-te, Bartimeu, cala-te. Você acha que ele vai te dar atenção? Ele está lá rodeado por uma grande multidão. Você acha que ele vai parar para dar atenção para um mendigo cego, imprestável, à beira do caminho, mendigando? Mas quanto mais tentavam impedir Bartimeu de gritar, de clamar por Jesus, mais ele insistia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igreja, a lição que eu trago para o teu coração é esta: quando você começar a clamar por Jesus, quando você começar a clamar para ter visão, né? O diabo vai usar pessoas para calar tua boca. O diabo vai usar pessoas para te desanimar, para dizer: não, não vai dar, você não vai conseguir, ele não vai te atender, você está perdendo o teu tempo. Quando você sai de casa: vou lá na igreja, vou fazer uma campanha, eu vou clamar ao Senhor, eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Alguém vai dizer: é bobagem, é perda de tempo, para quê ir lá na igreja? ficar clamando, pedindo por socorro, ele não vai te ouvir, você não vai conseguir, o diabo vai fazer de tudo para te desanimar. Agora você vai consentir? Você vai aceitar? Pelo contrário, você vai fazer como Bartimeu: agora que eu vou insistir, e mais eu vou clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, mais você deve clamar, mais, irmãos. Olha, comece a enxergar, queridos, comece a enxergar o teu problema resolvido. É, você que está desempregado, comece a se enxergar trabalhando e recebendo pagamento, recebendo salário e dando ordens, crescendo na empresa. Comece a imaginar desse jeito. Você que está orando pela salvação de um ente querido, de um familiar, comece a enxergar esta pessoa aqui na frente do altar, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Comece a enxergar esta pessoa aqui. Comece a enxergar esta pessoa aqui, na igreja, sentado ao teu lado. Você vai ver como isso vai acontecer. Comece a enxergar. Eu sei que alguém vai até impedir, vai querer impedir você de clamar, dizendo: não, não adianta, é bobagem, é perda de tempo, vai lá à toa, você não vai conseguir nada, Jesus não vai te atender, deixa para lá. Mas se você enxergar, se você começar a enxergar, olha, irmão, se você começar a enxergar o plano de Deus na tua vida, o propósito que o Senhor tem contigo, meu irmão, minha irmã, o que Ele tem preparado para cada um de nós, se você soubesse o que Deus tem para ti, você se dobraria, se prostraria e adoraria o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Fica rabalabanaias! Aleluia! Bartimeu não desistiu. Ele estava enxergando. Mas, pastor, como é que ele estava enxergando se ele era cego? Mas Bartimeu, ele estava enxergando que ali estava passando, né, a solução para a vida dele, que era Jesus. Ele já se enxergava curado. Tanto que diziam para ele: cala-te, Bartimeu, cala-te. Mas ele gritava. Ele não queria perder a chance, a oportunidade. É como se Bartimeu dissesse: é agora ou nunca, né? É agora ou nunca. Ou eu alcanço, porque eu sei que tá tão pertinho, é só ele me atender, pronto, tô curado, tô enxergando. Então ele trabalhou, irmãos, ele enxergou aquela situação e foi em frente. Cala-te, Bartimeu, e mais ele clamava. Esse é o segredo. Quando você tem uma visão espiritual, que você consegue enxergar os propósitos de Deus para a tua vida, você não se desvia. Enquanto você não alcançar o que você está vendo, enquanto não se tornar realidade, não acontecer mesmo, você não desiste. Você concentra todo o teu esforço naquela visão, e aquela visão te conduz, aquela visão te guia, aquela visão te mostra qual é o caminho. Você concentra todas as suas forças naquela visão e você busca até alcançar. Por isso que você tem que ter visão espiritual. Diga glória a Deus e aplauda Jesus Cristo. Pode aplaudir mesmo. Aleluia! Veja o que aconteceu. Marcos capítulo 10, versículo 49. Jesus parou. Jesus parou. Ele ouviu aquela voz, a voz de Bartimeu, né? Bartimeu estava enxergando a cura, o milagre, né? Ele estava enxergando pelos olhos da fé, ele estava enxergando com o coração, mas ele já estava se vendo curado, e ele clamou até o Senhor Jesus ouvir e nos diz: Jesus parou e disse: chamai-o, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele, Jesus, te chama. Oh, coisa linda, né? É como se alguém dissesse: ô, Bartimeu, hein? Você conseguiu, né, rapaz? Você insistiu, insistiu até ser ouvido, hein? Você não é brincadeira, não. Você é determinado, Bartimeu. Tem de bom ânimo, ele te chama. Percebeu, amados? O Senhor Jesus, ele está interessado que você tenha esta visão espiritual. E que esta visão, aquilo que Deus tem para você, o plano de Deus, o projeto de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, que você comece a enxergar, sabe, pelos olhos da fé, e trabalhar, irmãos, trabalhar até alcançar. Não pode desistir no meio do caminho, porque alguém chegou e te deu uma palavra para te desanimar. Você não pode desistir. Alguém vai chegar, se não for um estranho, pode ser até parente, pode ser alguém lá no trabalho, chegar para você, te dando uma palavra: ei, você não vai conseguir, ih, aqui é difícil, não tem jeito, muitos já tentaram, né, não deu nada certo. Mas se você começar a enxergar, sabe, pelos olhos da fé, as coisas já dando certo, vão dar certo, vão dar certo. Veja o que aconteceu com Bartimeu. Quando Bartimeu é colocado diante do Senhor, Jesus lhe pergunta: e aí, que queres que te faça? Bartimeu não teve dúvida: eu quero ver. Quem aqui quer ter visão espiritual? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E Jesus falou: ah, você quer ver, você quer ter visão? Deus quer que você tenha visão, que esta igreja seja uma igreja visionária. Amém, igreja? Deus nos deu olhos para enxergar mesmo, para enxergar. Deus nos fez assim, né? Deus fez o homem de uma forma especial. Primeiro Deus criou todas as coisas, só no final que Deus criou o homem. Por que que Deus agiu desta maneira? Primeiro, Deus, ele imaginou como seria a terra, o universo, a natureza. Deus imaginou, as coisas não foram acontecendo sem Deus imaginar primeiro. Deus imaginou, ele imaginou, na mente do Senhor, no coração de Deus, ele começou a enxergar, né? A terra, o universo, as estrelas, o sol, a lua, a vegetação, os animais, a natureza, os rios, os mares. Deus começou a enxergar tudo primeiro. Aí Deus disse: haja luz. A luz que ele tinha imaginado, a luz apareceu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, igreja? Você não faz nada sem pensar primeiro, sem planejar primeiro. Não tem sentido. Você vai construir uma casa, um prédio. Oh, meu Deus, você tem que sentar primeiro e fazer a planta. Você não vai construindo sem antes pensar como é que vai ser. Você não vai construindo sem ter feito um planejamento. Da mesma forma, Deus, primeiro ele criou tudo. Aí ele disse: muito bem, agora isso aqui está tudo pronto, e viu Deus que era muito bom, tudo perfeito. Oh glória, agora eu vou fazer o homem. O homem vai ser feito, criado à minha imagem, conforme a minha semelhança. E assim Deus fez o homem, amados. E quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, que o homem se fez alma vivente, naquele momento, o homem, ele possuía a vida, a natureza de Deus dentro de si. Quando Deus fez o homem, que Deus soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente, o hálito de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus entrou, e o homem se fez alma vivente, né? Então nós temos a natureza de Deus, nós somos parecidos com Deus, né? E lógico que o pecado acabou manchando, corrompendo esta imagem, sujou esta imagem, mas por isso que Jesus Cristo veio, para restaurar o homem à sua posição original. Hoje nós somos novamente, por causa de Cristo, nós somos um povo especial. Glórias a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E tem mais, hoje dentro de cada um de nós, que somos salvos em Jesus Cristo, nós temos ainda o sopro de Deus. Qual é o sopro de Deus que está dentro de nós? O Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo, morada, residência do Espírito Santo. Então, a natureza divina, a natureza de Deus, a vida de Deus, está dentro de cada um de nós. E o homem foi feito para governar. O homem foi feito para dominar. Não é para você viver, sabe, na miséria, na pior, no fundo do poço, tudo dando errado, sabe, você numa cama doente, com problemas, todo endividado, sabe, gemendo, passando necessidade. Não, queridos, nós pertencemos à família real, nós pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é especial para Deus. O que você quer? Ah, Senhor, eu quero enxergar. Ah, é? Você quer enxergar, Bartimeu? Então seja feita conforme a tua fé. A tua fé te salvou. E diz que Bartimeu passou a enxergar e também a seguir a Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que ele saiu atrás do Senhor glorificando e adorando a Deus. Oh, glória! Diga a glória a Deus! Você é o que você vê. Você é o que você vê. Então diga junto comigo: você é o que você vê. Então você vai virar para a pessoa que está do teu lado e você vai dizer para ela: você é o que você vê. E ó, amém. Você é o que você vê. A pessoa que você vê é a pessoa que você é. A pessoa que você vê é a pessoa que você é ou será. Só depende de você. É começar a enxergar conforme a visão de Deus. Amém? Você quer aplaudir esta palavra bem forte? Oh, graças a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, igreja? Vamos nos colocar em pé?
Você acabou de ouvir uma mensagem marcante com o homem de Deus, pastor João Misael Palharim, ministrado em nossa sede, na Avenida Celso Garcia, 4224, Tatuapé, São Paulo, ao lado da Biblioteca Municipal.